Muito boa tarde. Vamos para a informação com o António Feliciano para já os destaques.
Muito boa tarde. Câmara de Tomar já paga retroativos de cerca de 1 milhão de euros a 259 trabalhadores. PSD considera que a intervenção no convento de Santa Iria foi a mera operação de cosmética. Cadernetas de União e Sporting de Tomar já estão disponíveis. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Moraes.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do final da manhã, por nuvens altas, ainda períodos de chuva fraca no litoral, também vento em geral fraco, soprando moderado durante a tarde, no litoral, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, possibilidade de formação de geada nas regiões do interior norte e centro. Ainda pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 15 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra, 20 para Castelo Branco e Leiria, 21 para Santarém e Lisboa, 22 para Tomar e Évora e 23 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A indicação chegou à redação da ERTS através de um comunicado do município de Tomar. Registro então para a opção gestionária. A Câmara já começou a pagar neste mês de abril os retroativos a que 259 dos seus trabalhadores têm direito pela implementação da dita opção devido há cerca de 5 anos. Este processo, que esteve envolvido em forte polémica, diz respeito a uma decisão judicial que deu provimento à queixa apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local contra a autarquia de Tomar, face à revogação deliberada em sede de Executivo em dezembro de 2010, quando alguns meses antes a decisão tinha sido contrária. Neste mesmo texto enviado para a ERTS, o município refere que em 5 de janeiro de 2015, a Câmara, considerando que não era do seu interesse contestar a referida sentença, deliberou implementar a opção gestionária que se traduziu no reposicionamento remuneratório dos trabalhadores que cumpriam as condições indicadas logo no mês de fevereiro, os quais, a partir de abril, começaram a receber os respectivos retroativos. A Câmara, que vive dias difíceis em termos de tesouraria, considera ainda que o investimento nos seus recursos humanos é, não só da mais elementar justiça, como uma forma de motivação para aqueles que diariamente ajudam a desenvolver o concelho. Refere este mesmo texto.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata considerou a recente intervenção no convento de Santa Iria como mera operação de cosmética, ainda que o vereador João Tenreiro tenha admitido que a colocação de imagens alusivas à festa dos tabuleiros foi uma boa ideia. Ainda assim, o eleito do PSD considerou que também deveria ter sido prioridade arranjar as janelas, nomeadamente as que estão situadas em pisos superiores, onde de facto é visível o estado degradado de algumas dessas estruturas. Esta observação surgiu a propósito de uma recomendação feita pelo PSD em torno da Casa Vieira Guimarães, a sede da Comissão da Festa dos Tabuleiros. Há cerca de 3 meses, os sociais-democratas aconselharam uma pintura ao imóvel, só que o tempo está a passar e não há trabalhos à vista. João Tenreiro quis, por isso, algumas respostas, sendo que Rui Serrano, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse que a autarquia está em fase de reunir orçamentos.
Fizemos uma recomendação no sentido de iniciar obras de pintura na Casa Vieira Guimarães. Foi uma recomendação nossa, por parte do Partido Social Democrata, não surgiu como proposta, obviamente, porque as propostas nossas, eu já reparei que vocês têm alguma alergia a propostas do PSD, mas apesar de sermos criticados não apresentar propostas pelo Presidente do seu partido, o Sr. Vice-Presidente, os senhores fizeram aquela operação de cosmética no convento de Santa Iria, que foi colocar aquelas fotografias, não arranjando as janelas, portanto resolveram pôr aquela aplicação daquelas fotografias, que estão engraçadas e que nós gostamos, mas obviamente o preferível era arranjar aquelas portas e janelas e não fazer aquela operação de cosmética, mas há que dar os parabéns porque dentro da ideia ficou original e ficou engraçado. Mas contudo a casa Vieira Guimarães, até pelo simbolismo que tem junto dos tabuleiros e porque é a sede da Comissão dos Tabuleiros já há muitos anos, nós demos uma sugestão de pintura. Eu quero lhe perguntar se vão avançar com essa pintura ou não.
Posso adiantar que neste momento estamos a reunir orçamentos nesse sentido, de avaliar os custos, dado que nossa equipa de manutenção está extremamente atarefada com um conjunto de frentes no âmbito da festa dos tabuleiros, mas também no âmbito da recuperação e requalificação do mercado e conclusão também da obra da levada, estamos com algumas limitações de ser uma obra feita pelos nossos colaboradores. E, portanto, estamos a solicitar alguns orçamentos para ver a disponibilidade financeira também do município, da eventualidade de podermos avançar com uma intervenção.
Se nesta fase ainda estão em fase de recolha de orçamentos, a resposta que o senhor podia dar diretamente é dizer que não vão fazer pinturas nenhumas, portanto, porque foi a resposta que o senhor vice-presidente resolveu encontrar para dizer que não vão fazer, que estão à procura de orçamentos. E ainda não têm orçamentos. Uma recomendação que já lá vai há 3 meses. Estamos em abril, a festa de tabuleiros vai reiniciar em início de julho. Obviamente podia dar a resposta sincera, dizer que não vão avançar porque não. Ou porque não têm dinheiro, ou porque não têm tempo, ou porque é uma recomendação do PSD e, como tal, não querem dar os louros ao Partido Social Democrata.
Estão disponíveis ao público as cadernetas do centenário de União e Sporting de Tomar. Estão em causa 2 edições, cada qual com 500 cromos, um número que impressiona e que demonstra bem que parte da história dos emblemas nabatinos está retratada. A apresentação das cadernetas ocorreu no dia 25 de abril, junto ao Café Santa Iria, onde perante de dezenas de pessoas, responsáveis dos clubes e ainda da empresa editora, explicaram os motivos pelos quais decidiram avançar para a concretização deste arrojado projeto. Registo, em primeira instância, para as palavras de Lino Freitas, da Lifatel Holy Sport Digital, responsável pelas cadernetas, que destacou o grande trabalho e o orgulho na edição destes registros fotográficos.
Foi uma iniciativa, que foi a primeira iniciativa desta empresa em termos de cadernetas, portanto é normal que haja algum problema nessas mesmas cadernetas. Nós estamos disponíveis para solucionar esses problemas que possam aparecer. Também não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que tornaram possível a realização desta mesma caderneta, não só na elaboração das fotos, que foram muitas, também na composição da caderneta, na maratona que foi conseguirmos ter uma caderneta com uma, não duas, com quase 1000 cromos, que é uma coisa que há um mês atrás, quando abordei empresas que fazem cadernetas a nível nacional, disseram que era impossível fazer num curto espaço de tempo 2 cadernetas com essa grandeza. E, portanto, nós arriscámos, e posso dizer que há pessoas que durante estas últimas 2 semanas praticamente dormiram 3, 4 horas para conseguir que a caderneta estivesse pronta a horas. É um orgulho para a empresa Lifatel Holy Sport Digital ter as cadernetas concluídas.
Abel Bento, presidente da União do Tomar, não deixou de marcar presença na apresentação, catalogando estas cadernetas como uma forma de reconhecimento por tudo quanto tem sido feito no clube.
Aquilo que a União do Tomar espera desta caderneta é que realmente os atletas, em particular, e as pessoas que estão mais ligadas ao clube, que tenham realmente uma grande aderência à caderneta, e depois também a nível dos colecionadores e também dos tomarenses, a quem o clube ainda diz alguma coisa, que possam também fazer a caderneta, porque é uma forma de ajudar o clube. Queremos realmente é que isto seja um sucesso e que seja um sucesso também na divulgação do que é a União de Tomar. E por isso vão ter a oportunidade de ver que a caderneta não é só uma caderneta atual. Tem muita fotografia de momentos históricos do clube do passado e eu acho que também é uma forma de podermos reconhecer todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos, através do União de Tomar.
Pelo Sporting de Tomar, registo para a intervenção de José Neto, responsável pela secção de patinagem. O dirigente destacou o trabalho da empresa na edição das cadernetas e diz que está em causa algo de muito importante e que fica para memória futura.
Todo o trabalho desenvolvido permitiu, de uma forma, portanto, árdua, com muito espírito de sacrifício, quer da empresa, quer dos seccionistas, portanto, de toda a gente envolvida na área do suporte de marcas, várias modalidades, portanto, só assim foi possível levar isto a bom porto. Penso que será, portanto, a rampa de lançamento, ou poderá ser a rampa de lançamento para futuras edições, e que, portanto, fica, é um ato, portanto, que é de louvar, porque fica registado em memória futura, e daqui a 40 anos, 50 anos, já não estarei cá, mas se calhar, portanto, outros, portanto, gostarão de ver o que foi o Sporting Clube de Tomar, o que é e o que poderá ser. Relativamente à venda das catarnetas, portanto, como o Presidente do União de Tomar já disse, portanto, elas vão ficar disponíveis nas secções, portanto, e, portanto, posteriormente, portanto, iremos ver, portanto, em coordenação com a direção, quais são os locais, portanto, que poderão estar à venda. Na sede do Sporting Clube de Tomar ficará, de certeza, à venda e nas respectivas secções.
Estão à venda os bilhetes para a edição de 2015 do Congresso da Sopa, que neste ano, recorde-se, irá decorrer no dia 9 de maio, como habitualmente no Jardim do Mouchão, a partir das 12h30. Desta forma, quem quiser adquirir os ingressos, desde já, basta deslocar-se até ao posto de turismo de Tomar ou então ao Centro de Integração e Reabilitação, entidade para a qual irão reverter as receitas deste evento. No caso do posto de turismo, convém ter em consideração os horários das 10 às 13 e das 14 às 18, sendo que a partir deste sábado, 2 de maio, aquela estrutura passa a funcionar das 10 às 13 e das 15 às 19. No que diz respeito ao CIR, os bilhetes podem ser adquiridos entre as 9 e as 12h30 e entre as 14 e as 17 horas. Os ingressos para adultos estão cifrados em 5€, enquanto as crianças dos 6 aos 12 anos pagam 2€. O bilhete de família, 2 adultos e 2 crianças, será 12€. Já o designado kit de congressista, não incluído no valor do bilhete, custa mais 3€. Um homem de 56 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alpiar-se devido a tráfico de droga. O indivíduo foi detido em flagrante delito. Após a abordagem ao suspeito na via pública, foi apreendido 2 gramas de heroína embalada em 5 pacotes. No seguimento das diligências, foi efetuada uma busca domiciliária à residência, tendo sido apreendidos 31 gramas de heroína, um veículo ligeiro, 2 telemóveis e 435€ em numerário. O homem foi sujeito a termo de identidade e residência, tendo este processo baixado a inquérito.
Rádio Air, informação.
A segunda edição da Expopel começa já na próxima sexta-feira e vai prolongar-se por todo o fim de semana no pavilhão multiusos de Alcanena. Este é um certame promovido por aquela Câmara Municipal em conjunto com a Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes e que tem o apoio da Associação Empresarial de Torres Novas, entroncamento Alcanena e Golgã e do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. O evento procura dinamizar e promover o conceito Alcanena, capital da pele, concretizando a expressão desta indústria e de toda a sua fileira no contexto das economias local, nacional e internacional. Uma das novidades desta edição é o facto de o certame se passar a realizar anualmente, como já referiu Fernanda Aceiceira, a Presidente da Câmara de Alcanena.
Fizemos aqui um período pensar a periodicidade e a forma de organizar a Expopel. E foi decisão tomada em reuniões que se realizaram na organização deste evento, que a partir do ano 2014, em Alcanena, irá passar a realizar-se anualmente a Expopel. Portanto, a Câmara Municipal e os parceiros mais próximos e conhecedores do setor dos cortumes, que localmente é, sem sombra de dúvidas, a APIC e o STIC, entendem que o Conselho de Alcanena, estando realmente valorizado já até com uma marca registada como a Capital da Pele, Alcanena, a Capital da Pele, também data de 2011 este registro, estamos juntos para promover efetivamente o Conselho de Alcanena, com o esforço que tem sido feito de internacionalização, de levar até ao estrangeiro, quer o setor em geral, mas as empresas que têm estado presentes nas principais feiras que se realizam em todo o mundo, por isso é uma marca que importa continuar a assinalar, a afirmar e a valorizar.
No âmbito da Feira do Conceito Alcanena Capital da PEL, Fernanda Aceiceira refere também a criação de uma rede de municípios ligados ao setor dos cortumes.
Queremos também trabalhar para definir uma rede de concelhos que trabalham, que se relacionam direto ou indiretamente com este setor, o setor dos cortumes, e ao nível nacional temos vários. Já iniciei contactos, por exemplo, com a Câmara de Felgueiras e gostaríamos de promover aqui uma rede, uma maior articulação com os concelhos que a nível nacional, mas também que a nível internacional têm este elemento comum de terem este o setor dos cortumes como fator de desenvolvimento económico e social nos seus territórios. Por isso, ao nível nacional, vamos promover o estabelecimento dessa rede, de um protocolo de cooperação e de parceria e sinergias que se possam criar entre os concelhos que no país estão relacionados e sempre estiveram muito relacionados com este setor e, por isso, com os empresários do Conselho de Alcanena, mas também a nível internacional, pois fizemos já uma proposta a Santa Croce, em Itália, para um acordo de cooperação que possa também existir entre ambos os concelhos. Queremos afirmar esta rede também a nível internacional.
Voltamos para Tomar, para lhe dizer que a Câmara procedeu à aplicação de relos metálicos de proteção nas zonas mais perigosas da Estrada Municipal 525 entre Porto de Cavaleiros e Val Venteiro, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Foram aplicadas guardas metálicas semiflexíveis, dotadas de resguardo para motociclos em 4 curvas de reduzido raio e forte declive, numa extensão total de 250 metros. A obra foi adjudicada à Sociedade Nacional de Sinalização Vertical pelo valor de 13 mil euros, mais IVA, empreitada que inclui igualmente o fornecimento e aplicação de um troço de 52 metros de guardas metálicas também semiflexíveis na Estrada Municipal 529 entre Olas e Venda Nova, na proteção de um talude e lagoa adjacente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos neste alargado. A Associação das Abobreiras, na freguesia de Olalhas, é um bom exemplo de dinamismo e interatividade com a comunidade envolvente. Este emblema tomarense tem uma folha anual de atividades verdadeiramente invejável, onde o teatro assume um papel preponderante. José Manuel, dirigente da associação, fala em muito trabalho e muito querer, não se coibindo de elogiar as sucessivas direções que têm passado pela coletividade.
Que tenha de trabalho, de querer e de se sentir e perceber que o trabalho que as associações desenvolvem são de facto importantes para a dinamização destas regiões. Nós fazemos aquilo que os nossos sócios se vão predispondo a fazer, vamos tentando trazer ideias que venham de encontro à vontade deles e vamos recebendo ideias que eles nos vão propondo. É claro que não é fácil levar a cabo todas estas atividades. As direções que têm passado por esta associação têm tido um trabalho exemplar, têm tido uma ajuda ou uma colaboração, principalmente de juntas de freguesia, que é de louvar. Nós sabemos a dificuldade que têm, mas mesmo assim temos tido um apoio muito forte e incentivos muito grandes para que não paremos com as nossas atividades. Sabemos que, de nível da autarquia, da Câmara Municipal, os apoios não são tão grandes assim, mas, como estávamos a referir há pouco em off, sabemos também que esses apoios são dados normalmente per capita e sabemos que a nossa densidade populacional é baixa. Enfim, o êxodo populacional que está nos meios rurais, principalmente no nordeste do distrito, do concelho e do distrito, afeta-nos também a nós.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje vou falar-vos sobre literacia em saúde. A Organização Mundial de Saúde define-a como um conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para compreenderem e usar a informação que promova e mantenha a boa saúde. Nesse conceito, inclui-se a capacidade para tomar decisões fundamentadas em saúde ao longo da nossa vida, na utilização dos cuidados de saúde e no contexto político. Quanto maiores os níveis de literacia, maior é o controle das pessoas sobre a sua saúde, capacidade para procurar informação e para assumir decisões e responsabilidades próprias. Inadequados níveis de literacia em saúde, que advêm de baixos níveis de educação, aumentam a suscetibilidade para adotar comportamentos de risco e traduzem-se numa melhor condição de saúde, com maior taxa de morbilidade em doenças como diabetes, hipertensão, obesidade ou infecção por HIV-Sida, entre outras. No nosso estudo estabelece uma ligação entre grupos vulneráveis e a baixa literacia em saúde. Naqueles grupos incluem-se os idosos, as minorias étnicas e os que se situam em estados socioeconómicos mais baixos. É, portanto, claro que a literacia em saúde é também muito relevante para a equidade e o acesso dos cuidados de saúde modernos. Relacionando a literacia em saúde com os custos do setor, acredita-se que a promoção da literacia em saúde, ao mudar o comportamento das pessoas e o seu perfil de utilização dos sistemas de saúde e dos recursos em saúde, pode levar a uma poupança nos gastos em cuidados de saúde. Entre as pessoas incapazes por completo de ler e escrever, por um lado, e aqueles que são plenamente competentes da leitura e da escrita, por outro, existe um conjunto populacional mais vasto ou menos vasto. O peso percentual dos atributos sociais e os perfis de competências respectivos têm variado consoante as épocas e os contextos sociais. As competências de literacia em saúde fazem parte das competências da vida moderna. Na realidade, a literacia em saúde é ativa. É à medida que a sociedade muda, as competências em literacia em saúde devem mudar também. Os cidadãos aprendem continuamente, incorporam novas informações e esquecem ou abandonam a informação desatualizada, de modo a poderem guiar as suas decisões em saúde. De acordo com o novo Plano Nacional de Saúde, a educação para a saúde é uma ferramenta estratégica para a promoção dela, sendo as escolas um local preferencial para a transmissão de conhecimentos sobre esta. No entanto, não se sabe a prevalência da baixa literacia em saúde em Portugal. Apesar desta consciência política sobre a promoção da saúde através do aumento da literacia em saúde, ou seja, defendendo a literacia em saúde como uma forma de capacitação para quem precisa de cuidados de saúde, o facto é que existem poucos estudos que deem uma perspectiva global sobre o conhecimento que a população portuguesa tem. Hoje fala-se em dar competências às autarquias. Existem comissões de utentes disseminadas por todo o país. E as próprias organizações têm estruturas onde o cidadão está representado. Mas a diferença de conhecimentos é abismal entre estes e os profissionais gestores de saúde. Este gap a que o cidadão fica exposto e refém deve ser combatado. Como? Dando mais preponderância à promoção e educação para a saúde, fazendo com que desde pequenos nos tornemos gestores da nossa própria saúde e assim, com este conhecimento adquirido na escola, sejamos capazes de encontrar as melhores soluções e tomar as melhores decisões para o nosso futuro individual e coletivo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.